RFI Convida.
Thaís Parente.
O RFI Convida de hoje vai falar com Paulo Sérgio Pinheiro. Ele é presidente da Comissão da ONU de Investigação sobre a Síria. Paulo, o conflito sírio sempre foi muito complicado, conta com muitos atores defendendo diversas agendas. Isso sem contar com o governo autoritário, ameaça do terrorismo. O que você vê como o maior obstáculo para a paz na Síria hoje?
Durante esses 6 anos, o maior obstáculo foi efetivamente a diversidade de Estados-membros da ONU apoiando as duas partes no conflito. Sempre a nossa comissão espera que um momento de negociação ocorra. Acho que nós estamos vivendo esse momento. Primeiro porque houve as reuniões de Astana, no Cazaquistão, que declararam quatro zonas de desescalada, isso com apoio da Rússia, do Irã e da Turquia. E isso fez diminuir o número dos ataques aéreos. Mas, ainda que, por exemplo, o sul, na fronteira da Jordânia, esteja razoavelmente sem combate, o mesmo não se pode dizer do norte, no governorado de Idlib, e também nas áreas que os curdos controlam.
O senhor é relator da ONU, investigou violações de direitos humanos no país, inclusive os ataques químicos atribuídos ao governo de Bashar al-Assad contra a população civil. No entanto, tanto essa investigação quanto muitas outras foram bloqueadas no Conselho de Segurança pela Rússia. Como o senhor vê o papel desse país no conflito e há uma maneira de conseguir a paz sem a Rússia?
Bom, eu acho um pouco problemático por toda a responsabilidade da continuidade desse conflito na Federação Russa. Evidentemente que houve vetos por parte da Rússia e da China, mas eles não são os campeões de veto no Conselho de Segurança. Então, eu acho que a questão, a divisão entre os 5 membros permanentes no Conselho de Segurança é a expressão dessa complexidade, dessa multiplicidade de frentes no conflito. Hoje, a Rússia tem desempenhado um papel positivo nas negociações de Astana. Agora mesmo, que vai haver a reunião em Sochi na Rússia, e no horizonte disso, uma nova fase de negociações em Genebra. Eu acho que a responsabilidade pela continuidade dessa guerra e o desprezo total pela proteção da população civil é uma joint venture de muitos Estados-membros da ONU.
Bom, pensando agora no futuro do país, depois de 7 anos de guerra, o país está em ruínas, os custos para reconstruir são extremamente altos, mas mais do que isso, há também o difícil processo de reconciliação nacional. O senhor acha que isso é possível com Bashar no poder?
Olha, eu acho que temos que ir por partes. Primeiro, é preciso que efetivamente cessem os combates. Depois, a questão da os termos da negociação propriamente ditas. A Rússia propôs que nessa próxima reunião de Sochi se discuta uma constituição. A constituição vai ter que se confrontar com a questão do Estado de Direito, instituições que possam se controlar. E, no final, como houve muitas outras transições depois de conflitos, como a Nicarágua, El Salvador, na Argentina, você tem a reconciliação nacional. E que não deve faltar, efetivamente, é atender as expectativas da população em relação a alguns temas. Onde estão os desaparecidos? Quantos são os que estão detidos? A população precisa saber disso. Então, se posso dizer assim, esse pacote tem várias camadas e a reconciliação certamente é uma das últimas etapas. Eu não sei quando é que vai acontecer.
Vamos falar de Brasil agora. O senhor é membro do Centro para o Estudo da Violência da USP e esse mês a Human Rights Watch publicou um relatório novo dizendo que a violência policial no Brasil está sem freio. O que precisa ser feito para que isso mude? Por que, na sua opinião, o problema vem piorando?
O relatório de Human Rights Watch reflete a realidade brasileira. Não há nada que contestar nessa parte do Brasil do relatório mundial. Esse número muito alto de violência letal, tanto contra as polícias como pelas polícias, vem justamente, primeiro, uma sociedade profundamente desigual. em que especificamente os afrodescendentes, os negros, não têm direitos. Quem são aqueles que são dizimados pelas polícias militares no Brasil? São jovens entre 18 e 25 anos que morrem nos combates na periferia. O problema é que nenhum dos governos democráticos, apesar de todos terem tido alguma iniciativa, realmente assumiu essa questão. É como se o executivo não tivesse a responsabilidade de administrar o monopólio legítimo da violência. E, evidentemente, um grande apoio, tanto pelas populações atingidas por essas mortes, como pelas elites brancas e as classes médias altas, que querem que a polícia ofereça proteção a elas. Enquanto isso não for quebrado, a democracia não vai ser consolidada no que diz respeito ao funcionamento das agências repressivas.
Qual é o estado da defesa dos direitos humanos no Brasil hoje em dia e o que a gente pode fazer para melhorar?
Quer dizer, hoje está pior do que nunca, porque depois do governo estabelecido pelo golpe do impeachment, essas questões não são prioritárias. Houve uma continuidade dos governos Cardoso, Lula e Dilma no que diz respeito à promoção e à proteção dos direitos humanos. Foi no governo Fernando Henrique que se fez o Grupo Especial de Repressão ao Trabalho Escravo, que esse governo atual, um ministro do Trabalho, queria colocar abaixo. Então a situação hoje é pior, porque você não tem um governo que lute ao lado das ONGs, dos defensores de direitos humanos, pela defesa e proteção dos direitos no Brasil. Evidentemente, espera-se que com um governo democraticamente eleito, esse curso possa ser revertido, porque todo mundo sabe o que fazer, não é preciso inventar nada.
Muito obrigada, Paulo Sérgio Pinheiro, presidente da Comissão da ONU de Investigação sobre a Síria.